Jelle, dit moet zij stellen. Vamos então dar início a esta reunião e vamos continuar a reunião anterior, pegando para a apresentação do projeto de revisão constitucional do PCP, a deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP considera indesejável este processo de revisão constitucional. Perante os problemas que o nosso país atravessa, perante as dificuldades cada vez maiores que os portugueses sentem no seu dia-a-dia com a perda do seu poder de compra, com o aumento do preço dos bens essenciais e com as dificuldades no acesso a serviços públicos e à efetivação de direitos fundamentais ao trabalho com direito.
Bem, Srs. Deputadas, só um minuto. Assim não conseguimos ouvir a Sra. Deputada, que a sala é grande, a porta aberta e que deve estar, porque... Senão isto fica muito... Pedi era a todos um bocado de silêncio, está bem?
Muito obrigada. Eu, em retaliação, vou começar de novo. Senhor Presidente, senhores deputados, o PCP considera indesejável este processo de revisão constitucional perante os problemas que o nosso país atravessa, perante as dificuldades cada vez maiores que os portugueses sentem no seu dia-a-dia com a perda do seu poder de compra, com o aumento de preços dos bens essenciais e com as dificuldades no acesso aos serviços públicos e à efetivação de direitos fundamentais ao trabalho com direitos, à saúde, à educação, à justiça, à habitação, à segurança social ou à cultura. O que se afigura essencial é que a Constituição seja efetivamente cumprida, não que seja revista. Temos a firme convicção de que este país precisa de recuperar um rumo de transformação social que a Revolução de Abril inaugurou e que a Constituição verteu primeiramente em lei. Quem vive do seu trabalho e do seu esforço neste país compreende que o que é preciso é cumprir direitos constitucionais, não cerceá-los ou adulterá-los. O que é preciso é ir mais longe no que a Constituição consagra de direitos, à habitação, à saúde, à educação, à proteção social, à cultura, ao desporto, a um ambiente ecologicamente equilibrado. Fazer destes direitos realidades. O que o país necessita não é de ideias velhas e pequenas, precisa é de garantir que são concretizados e respeitados os direitos dos trabalhadores, dos reformados, das crianças e, sublinho, dos jovens. Precisa de criar condições para uma efetiva igualdade, combatendo o racismo, a xenofobia e todos os tipos de desigualdades e discriminações, como as que vitimam as mulheres, as discriminações em função de orientação ou características sexuais, tal como a Constituição prevê. É prioritário para que este país se cumpra fazer valer o projeto que a Constituição comporta de um país soberano, desenvolvido, democrático, de respeito e efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, de participação popular na vida democrática nacional, de um país que desenvolve as suas relações internacionais a partir de uma política de paz, de amizade e cooperação entre os povos. Estas são as verdadeiras prioridades relativamente à Constituição, por mais que haja a tentação de animar questões laterais para não falar sobre o que mexe com a vida do povo português. Mas isso que determina a realização de cada cidadão deste país, essas são as questões que não podem ser ignoradas ou secundarizadas e o PCP empenhar-se-á nesse objetivo. No momento em que se agudiza a crise económica e social e em que avançam novas e gravosas ameaças contra os interesses do país e os direitos do povo e dos trabalhadores, o PCP tudo fará para que este processo de revisão constitucional não sirva para desviar atenções da gravidade das opções que estão a ser tomadas e continuará a dar primazia ao combate às medidas e políticas lesivas do povo e do país em curso e a apresentar propostas que corporizam a alternativa política que propõe ao povo português. O PCP considera que este processo de revisão inconstitucional é não apenas desnecessário, como condenável pelos seus propósitos de subversão do regime democrático constitucional. O que se lamenta é que, perante mais um processo de revisão aberto pelo Chega, que não esconde a sua hostilidade aos princípios basilares do regime democrático constitucional, o PS e o PSD, partidos de quem depende a aprovação de qualquer alteração constitucional, aceitem credibilizar esse processo em vez de o rejeitar liminarmente. Neste quadro, porém, o PCP não se eximiu de assumir de pleno as suas responsabilidades e de intervir neste processo com o seu próprio projeto de revisão constitucional. Um projeto de revisão que vai no sentido do aprofundamento do projeto que a Constituição continua a consagrar de uma democracia em sentido amplo, nas suas dimensões política, económica, social e cultural, de um caminho de desenvolvimento para o país baseado no combate às desigualdades e injustiças sociais e não de materialização na lei fundamental da política de direita e do revanchismo contra as conquistas de Abril, que marcam o tom deste processo de alteração constitucional quando visto a partir das opções de quem sustenta a política de direita. O PCP intervirá a partir do seu próprio projeto no sentido de defender os valores de Abril e aprofundar o projeto de futuro que a Constituição comporta, opondo-se a concessões que visam a imposição de retrocessos e a liquidação de direitos no plano constitucional. O projeto de revisão constitucional que o PCP apresenta tem o sentido não apenas de defender, mas também de melhorar e aperfeiçoar a Constituição, seja recuperando disposições fundamentais, entretanto alteradas em sentido negativo, seja avançando com propostas inovadoras visando enriquecer o texto da lei fundamental. No tempo destinado a esta intervenção, procurarei enunciar telegraficamente 45 propostas constantes do projeto do PCP. A eliminação das normas que permitem a sistemática transferência da soberania nacional para as instituições da União Europeia e que admitem a prevalência das normas emanadas da União Europeia sobre o direito interno, incluindo a própria Constituição. A exigência de parecer vinculativo da Assembleia da República para que o Estado português se vincule na União Europeia em matérias da sua própria competência. A eliminação da subordinação da Constituição portuguesa à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, garantindo a plena competência dos tribunais portugueses para o julgamento em Portugal de crimes contra a humanidade. A constitucionalização do Conselho Consultivo das Comunidades Portuguesas. A garantia dos direitos fundamentais dos imigrantes. A garantia do direito de voto dos cidadãos estrangeiros em eleições autárquicas, eliminando a atual exigência de reciprocidade. A garantia de que o acesso à justiça e aos tribunais não possa ser condicionado ou denegado pela sua onerosidade ou por insuficiência de meios económicos. A criação de um recurso constitucional de amparo junto do Tribunal Constitucional contra quaisquer atos ou omissões de poderes públicos que lesem diretamente direitos fundamentais. A fixação dos mandatos do Procurador-Geral da República, do Provedor de Justiça e do Presidente do Tribunal de Contas em 6 anos não renováveis. A eliminação da possibilidade de aplicação de prisão disciplinar aos militares em tempo de paz. A reposição da inviolabilidade do domicílio à noite, salvo em situação de flagrante delito. A retoma da proibição da extradição de cidadãos nacionais, bem como de cidadãos estrangeiros, nos casos em que se apliquem nos países de destino apenas de prisão perpétua ou de duração indeterminada. A constitucionalização dos direitos dos jornalistas a não praticar atos profissionais contrários à sua consciência. O alargamento do direito de petição aos órgãos das autarquias locais. O reforço do direito à contratação coletiva e a proibição da caducidade automática das convenções coletivas de trabalho. A valorização do salário mínimo nacional de forma real. A redução progressiva do horário de trabalho sem perda de direitos. A especificação de garantias especiais da retribuição dos trabalhadores. A consagração do direito à estabilidade dos vínculos laborais. A garantia de vínculo público de nomeação dos trabalhadores da administração pública. A garantia do caráter público, universal e solidário da segurança social. A valorização das pensões e reformas e a proteção dos direitos adquiridos em matéria de segurança social. A constitucionalização de um rendimento mínimo de subsistência a todos os cidadãos. A gratuidade dos cuidados de saúde, através de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. A gratuidade do acesso à educação pré-escolar e a todos os graus de ensino. A substituição da referência a menores por crianças e jovens, de acordo com os instrumentos de direito internacional relativos à proteção das crianças e jovens. A proteção da casa de morada de família contra despejos. A consagração inovadora do direito de todos os cidadãos à água e ao saneamento básico. A introdução de um artigo inovador sobre a política de pescas e do mar. A garantia constitucional de soberania e segurança alimentares. A consagração de defesa do mundo rural. A atribuição ao Presidente da República de competências na área dos serviços de informações. A possibilidade de submissão a referendo da aprovação de convenções internacionais, salvo quando relativas à paz e à retificação de fronteiras. A intervenção obrigatória do Governo, da Assembleia da República e do Presidente da República na decisão de envio de forças militares para o estrangeiro. A eliminação da possibilidade de diminuição do número de deputados da Assembleia da República, bem como da possibilidade de existência de círculos uninominais. O alargamento das matérias incluídas na reserva de competência da Assembleia da República. A eliminação da exigência de maiorias qualificadas de 2/3 para a designação de titulares de órgãos externos por parte da Assembleia da República, acabando com os bloqueios institucionais decorrentes da falta de acordo entre PS e PSD. A elevação das leis das finanças locais e das finanças das regiões autónomas à categoria de leis orgânicas. A consagração da possibilidade da Assembleia da República suspender a aplicação dos decretos-leis do Governo quando submetidos à apreciação parlamentar. O reforço da autonomia do Ministério Público. A audição dos partidos representados nas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas para a nomeação e exoneração do representante da República. a aplicação do regime de incompatibilidades e impedimentos da Assembleia da República e do Governo às Assembleias das Regiões Autónomas e aos Governos Regionais, a garantia da eleição direta das câmaras municipais, a eliminação da exigência de referendos para a criação das regiões administrativas, a consagração da natureza civil de todas as forças de segurança e a eliminação das restrições constitucionais ao direito à greve dos seus profissionais. Senhores deputados, depois de enunciar estas principais questões, queremos reafirmar que é na afirmação, que é na valorização daqueles que são os valores que Abril comportou na Constituição, que se encontram as soluções para o futuro do país, não em sentido contrário. E será em sua defesa que o PCP intervirá neste processo de revisão constitucional. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alma Rivera. E passamos de imediato a palavra ao projeto de revisão constitucional Novos Direitos, Solidariedade e Clima, uma Constituição para o século XXI, do Bloco de Esquerda, passando a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todas as senhoras e senhores deputados e queria começar por dar nota de que este processo de revisão constitucional não era para nós uma urgência. Quem está com uma grande perda de poder de compra face ao aumento dos preços não vê na revisão constitucional uma prioridade para a sua vida. Quem vê o abuso dos preços na energia, de bens essenciais, não vê na revisão constitucional uma urgência para o seu dia-a-dia. Quem sente o salário a empobrecer e a durar cada vez menos tempo à medida que o mês dura cada vez mais tempo com menos salário, não vê na revisão constitucional uma urgência para a sua vida. Quem está com dificuldades em aceder ao mercado da habitação porque não se consegue emancipar, não consegue sair da casa dos pais, não consegue, fruto, por exemplo, de um divórcio, sair da casa porque não encontra uma nova habitação, aqueles e aquelas nossos concidadãos que vivem na rua porque, apesar de terem um salário, não conseguem pagar o direito à habitação, não veem na revisão constitucional uma prioridade e uma urgência para as suas vidas. Então, porquê é que estamos agora a discutir esta revisão constitucional? Porque, de uma forma, a nosso ver, absolutamente inexplicável, PSD por um lado, PS por outro, quiseram dar cobertura a uma iniciativa do Chega para rever a Constituição da Assembleia da República. A Constituição da República Portuguesa, perdão. Esta escolha é uma escolha que ajuda à normalização da extrema-direita. E se o PSD o faz com a intenção de poder ter, no futuro, uma ponte para uma qualquer possibilidade de governação, do lado do Partido Socialista, é uma irresponsabilidade que não tem nenhum tipo de reconhecimento nem de racionalidade. Não tínhamos que discutir uma revisão constitucional nesta sessão legislativa ou nesta legislatura enquadrada por uma iniciativa de um partido de extrema-direita. Não tínhamos que discutir, como vamos discutir aqui algumas semanas, a prisão perpétua, porque não haveria, se não tivesse seguido PSD e PS a iniciativa do Chega, este debate nesta comissão. Não teríamos que discutir o recurso a tratamentos químicos punitivos, porque não teria lugar se não tivessem dado cobertura à extrema-direita. Não teríamos que discutir, por exemplo, a eliminação do princípio da presunção de inocência, pelo qual o próprio Partido Socialista tantas vezes se bateu nesta Assembleia da República, se não tivessem dado cobertura à proposta da extrema-direita. Não teríamos que discutir restrições ao direito de asilo se não tivessem dado cobertura à vontade da extrema-direita. E não teríamos que discutir os preconceitos do tal novo dever de trabalhar se não tivesse sido, por vontade do PSD, de forma utilitária, e por vontade do PS, também de forma utilitária, dado cobertura à extrema-direita para haver este debate. À pergunta que todas e todos estão a ouvir em casa, devem fazer, e que merece uma resposta, é sim, havia alternativas. O Chega, como no passado já ficou sozinho a discutir uma revisão constitucional, poderia ter sido repetido esse processo neste momento e num outro contexto, sem estas propostas que intoxicam o debate, poder-se ter um debate digno, democrático, dentro do quadro do Estado de Direito que o Chega não respeita. E por isso, desse ponto de vista, quando se fala na resposta à extrema-direita, a tática da extrema-direita é clara, só não vê quem não quer. Mas também é daqueles que lhe dão guarida, porque quem a normaliza como está a acontecer com esta revisão constitucional não pode dizer que não foi avisado, que não sabia o que ia e que tomou uma atitude de ânimo leve. Isso no futuro fica